tá valendo.
Não diga louca, eu diga alô, Cristina.
Mano, gente, esse final...
Sério, Rick acabou de perder, entendeu? O prêmio em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro.
Ai,
porque
gente,
ele não falou não alô, Cristina, Cristina. Brasil.
E outra coisa... Assim, gente, próxima ligação, Alor. Não teve o narrador falando próxima ligação, Alor. Se é a Maísa querendo não, dar pra gente. Ele um PlayStation...
Mas é, gente. Perdeu. Sei lá, eu acho, entendeu? Que você tem que atender o telefone
preparado
pra promoção.
Eu acho assim, entendeu? Arrisca, vai pagar o mico? Eu sempre atendo meu telefone falando alô, Cristina.
Exato,
vai que o programa
gente.
Voltou e eu não sei.
Exatamente, essas coisas acontecem.
Vou
gente.
Perder de ganhar um fogão das Casa Bahia?
Nunca, mas nunca. Um fogão Daco? Imagina,
e
nunca.
E um fogão Daco é bom. Agora,
dizem
você.
Que Daco é bom, mas eu não
você
tenho certeza.
Você catou a nuance da piada que fizeram com a Lori? Lori sendo comida até depois de morta.
Adoro.
Gente, o zumbi encheu a pança de Lori.
Não é... Gente, ficou passada.
Ah, e o Rick já subiu puto, né? Mataram a esposa dele, ele já entrou lá. Ah, já sei que estão comendo ela lá dentro. Já entra fudido. É, dando machadada e voadora.
Tipo assim, na jugular, né? É uma coisa mundo. Óbvia, né? Que estavam comendo. Tipo... né? Foi assim quando ela era viva, gente. Por que que vai mudar agora?
Aí ela vira e fala, lógico que estão me comendo. Não tô morta. Ela, no caso dela, não vale essa
não é? Ai, gente.
Não tô morta, lógico que tá morta. Lori do céu, meu Deus.
Tô viu? Tento, Lori.
Confesso que até eu entender a piada, demorou um pouco. Aí eu vi ele batendo naquela barriga gorda e falei, ué, que... Por que ele tá tão gordo? Aí eu falei, ah, lógico.
Grávida, né?
Comeu tipo... a Lori. Porque eu pensei assim, ué, cadê o corpo dela? Será que o menino não matou ela direito? E ela virou zumbi e tá escondida? Fiquei tenso esse episódio, quando foram pegar as mamadeiras.
Não, gente, foi um episódio super tenso, assim. Claro que não se compara ao episódio passado, por causa de todos os eventos, enfim,
sim,
tal.
Mas
foi episódio
tenso
e foi um episódio muito informativo.
É, não aconteceu muita coisa, mas a gente teve um monte de informação e tensão,
exatamente,
né?
Exatamente, gente. Michonne falou, Andréia, vamos vazar daqui.
Michonne, seu olhar. Olhar Michonne.
Não é, gente? Ela falou, vamos vazar daqui. Esse cara é doidão, esse cara é pinel, entendeu? Mas ela é, sabe, é teimosa, bichinha. A Andréia tá com fogo na bacurinha, que olha, eu vou te falar.
É, dá logo pro governador, né?
Ela não quer, gente.
E a Penny, menina, até que enfim apareceu.
Né, gente?
Agora,
ai,
como é que ele domou a criança, né?
Pois é, Brasil. Ah, loucura, né? Ele é doido.
Ele é, mas eu gostei do UFC de zumbi. Só acho que eles podiam ter convidado os lutadores de MMA mesmo pra fazer figuração em The Walking Dead.
Eu acho,
ia
gente...
Ia ser muito da hora.
Até porque, assim, nas orelhas não ia precisar maquiagem alguma, né?
Não, nas orelhas já ia ter igual.
Porque
assim.
Todos já têm orelha super deformada de zumbi mesmo, então tá tranquilo.
Ia
e
ser
a
muito
cara
da
também
hora.
Não é muito bonita, então quer dizer... Ia ser o mínimo de maquiagem.
Agora,
então.
Michonne devia concorrer no próximo Lizarina Awards de melhor atriz estilo Regina Duarte.
Eu acho que ela tem tudo
ela
pra
é tão
ser
expressiva,
forte.
Ela né?
É expressiva, cara.
Ela me lembra hoje... uma porta.
Hoje, aliás, eu vi um meme que falou meme, sei lá. Eu vi um negócio deles com dois M's que falava assim, as expressões dela, ela brava, feliz. Sabe, tipo,
suspeita,
cansada, entendeu? Tudo com a mesma cara, entendeu? Mas é um olhar que te passa todas essas emoções.
É Michonne,
e ela
né?
É bonita, né, Brasil?
Nossa, ela é tão bonita quanto sabe quem? O alienígena do Predador. Eu noto uma certa semelhança. Não sei se é o cabelo.
Eu acho que a gente devia, entendeu? Sugerir, tá? Pra academia do Lizarina uma nova. Novo prêmio.
Melhores
sabe?
Doublegangers, né?
Eu acho que, sabe, beleza feminina e beleza masculina. Certeza que ela também seria uma forte candidata.
Melhor meu duplo famoso. Aí coloca Michonne do lado. Michonne. Desculpa, é Michonne. Michonne do lado do ET do Predador. Quem mais que tem? Que é super parecido com um dos atores. Ah, deve ter uma par, né?
A gente, não sei, não tô boa pra pensar. Sei que esse episódio de Talking Dead, assim, abafou, arrasou.
Foi lindo.
E é isso, Brasil. Foi lindo, foi mágico. Entendeu? Eu esperava algo mais hardcore desse UFC de zumbi, entendeu? No quadrinho é mais hardcore.
É mais emblemático, né? No quadrinho parece aquela coisa de Roma e dos cristãos.
É,
que
exatamente.
Pegavam os mais oprimidos e tacava na arena.
Não, e eles pegam os prisioneiros, no caso.
É, então, e que geralmente são as pessoas que não deram sorte de chegar até ali viva, né?
Né? Mas assim, não, gostei bastante. Acho que tem. A série tá num ritmo bom e tá num caminho de trama boa, assim. Tipo,
é. Ah, eu tô gostando muito. De longe, tá bacana, a melhor temporada de The Walking Dead.
Sem dúvida, mano. Sem
e
dúvida.
Menina, você viu que a gente teve 36 comentários nesse podcast?
Nossa,
bastante
gente.
Coisa. Ficou... Tudo bem que 2/3 é eu e você respondendo, né?
Ai, é que assim, as pessoas comentam 5, a gente transforma isso em 15, entendeu? É pra fazer volume.
Ó, o Jonathan falou que adora os apelidos que a gente dá pras pessoas. Esse episódio a gente não deu apelido pra ninguém, né?
Gente, imagina, eu dou apelido pra alguém?
Não, a gente só traduz, né? Melhor do que... Ah, falando em tradução...
Oi.
Um protesto, eu sei que não é um dos protestos outra mais legais, porque, né, as legendas estão demorando pra sair na FENAC. Eu tô tendo
certo?
Que comprar tudo original.
Eu acho que é porque você não tá procurando o departamento certo da FENAC. Depois eu vou te passar o link do departamento certo.
Assim, é muito ruim reclamar do pessoal que faz as legendas, porque o preço, né, é muito em conta.
Não,
é
lógico,
praticamente trabalham de graça. Né? Mas,
exatamente.
Essa semana demorou pra eu ver American Horror Story.
Não, então, eu vou te passar um lugar, um linkzinho que você vai lá na FENAC, e normalmente é de um dia pro outro, tá lá. Se não é de um dia pro outro, no máximo no fim do dia,
já,
é bem,
já saiu,
bem bacana.
Né?
É, então.
É, The Walking Dead mesmo eu comprei em... inglês surround, sem opção.
Imagina, gente, vi tudo em português, né? Porque você sabe, né? Fiz meu inglês CCAA, entendeu? Olha, gente, eu vou falar que hoje eu vou falar muito. Porque eu vi assim, ó, eu fiz maratona de Fringe, eu vi todos os episódios da quinta temporada.
Ixi.
Eu fiz maratona de Grey's Anatomy, eu vi todos os episódios da nona temporada. E eu fiz maratona de ouvir todos os episódios que estavam faltando. Tá? Eu tenho um monte de coisa pra comentar.
Então, esse podcast vai ter uma hora. Vamos começar só falando os highlights de comentário, mandando beijo, abraço, aperto de mão pra quem...
Ah, e só quero dizer o seguinte, que essa semana eu fui ameaçada, tá, pelo FaceChat, pelo Rômulo.
Ah, e o Rômulo tá impossível.
Entendeu? E falou... E se a gente entrar no podcast antes dele, que vai rolar bafão, entendeu? E ele me ameaçou.
Vai rolar Coliseu do The Walking Dead.
Ele, pois é, e eu tô com medo disso, Brasil. Rômulo, a gente é tudo amigo, calma.
O Rômulo tá bandido.
Calma, vai dar tudo certo.
Olha, a Tayara deixou um comentário falando que o podcast tá lindo e que ela confessa que não curtiu a morte da Lori, que ela era chata, mas tadinha, né? Aí, e ela também acha que o filho não é do Rick.
Claro que não é, Brasil. Ah, só olhar pra cara daquela menina.
É, vai é zumbi, saber quem comeu a Lori, né? Porque se até zumbi come a Lori...
É, Brasil.
Obrigado, Tayara, pelo comentário. Um beijo, um abraço, um aperto de mão pra você. Douglas falou que... não, a gente não assiste 66666 Park Avenue.
Assisto porque eu não sou boa de matemática.
Ele diz que é melhor que American Horror Story. Eu discordo.
Ai, não sei, gente, porque, né, de repente eu vou até dar uma chance, porque eu não ando gostando de American Horror Story, quem sabe.
Ah, eu me diverti com esse último episódio. Bom, daqui a pouco a gente fala. Aí Revenge, tá dizendo que Revenge é muito boa, começou a ver...
É luz, Brasil, vocês não estão entendendo.
Esse é o Douglas, tá? Ele disse que começou a ver The Good Wife por conta da gente.
Ah, linda The Good Wife, adoro.
Rômulo feliz com a Lori morta, Alexandre Jr. Tendo dó da Char, falou que você tá tendo dó da Char, que é a Charlotte. Como que a gente fala o nome dela? Charlotte, né?
Charlotte, assim, a gente pode confundir às vezes com Charlene, porque, né?
Ah, Charlene era o nome da minha gata.
Não, mas ok.
Aí, que mais? O Rodrigo falou que fazia tempo que não ouviu o Boxcast, está cada vez melhor. Como assim?
É, gente, eu acho um absurdo essas pessoas que... Como consegue deixar de ouvir a gente? Primeiro,
não,
a gente
da pessoa, a pessoa tem a cachorra de vir no nosso site falar que não ouvia. Mente, gente. Às vezes eu comento sério que eu não vejo. Gente. Eu faço esse esforço por você. Mentira.
Gente, eu acho assim, sabe? A gente é viciante. Se você não tá vendo, você tá com problema. Ok? É.
Ó, o P. Vitor, eu não sei falar o sobrenome dele.
Nossa, esse nome dele também é, enfim.
Nem com legenda.
É pior falou... que Chavon, gente, por favor.
Ele gosta de verdade de Revenge.
Gente,
não do
eu
jeito gosto só pra
gosto.
Zoar. A gente também gosta de verdade, não estou entendendo a ironia.
Gente, eu amo a Emília. É sério, gente. Eu sou super torço pra que a vingança dela dê certo.
Eu também. Ai, você viu o promo da Sony? Que cara de pau.
Ai, não vi, Brasil.
Eu amo a Sony. A Sony é muito ousada. Elas fizeram um promo de Revenge que fala assim, todo episódio tem barraco. Aí ele continua. Aí rola uns barracos, assim, na primeira temporada. Aí fala assim, com uma protagonista que sabe se vingar de verdade. Aí mostra uma cena... Aí mostra uma cena chave, assim... E congela igual a Avenida Brasil,
adoro,
preto e branco, fundo de bolinha.
Adoro!
Ai, muito bom. Ó, aí a Thaís Mantovani escreveu LOLOL, piadinha com chip que ela riu no Twitter, ela ficou decepcionada que a piada não era minha. Mas eu falei no podcast que eu ia twittar a piada. Não tá curtindo muito Dexter, pelo que eu entendi. O Lennon Rezende pediu pra comentar o piloto de Mockingbird Lane.
Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Sabia que
você não viu?
Sabia que eu tava esquecendo. Eu esqueci!
Ah, e é legal. Depois você assiste e a gente comenta, então. Eu curti. Tá. Mas assim... É que era pra ser uma série, né? Não um piloto. Você sente que algumas
não,
coisas ficaram
um
meio...
Piloto, não era pra ser um episódio...
Isso.
Né? Uma coisa separada. Um
aí, sei lá, eu senti que ficou muito muita coisa frouxa, até pra um piloto mesmo, sabe?
É
acho que parecia que já tinha começado no meio da temporada. Parecia mais um season premiere da segunda temporada do que um... Tudo bem que já teve The Monsters antes, mas não tem muita relação essa série. E aquele ator é pé frio, é por isso que essa série não foi pra frente.
É, gente, Chris, tirem Chris O'Donnell, é o Donnell, não é?
Não, é aquele que faz Pânico, que só faz série que não vai pra frente.
Ai, não sei. Menino, sai, vaza, você é pé frio.
Ó, aí...
A série do Kevin Bacon, que vai estrear, The Following... É, dizem que ele também é meio frio, né? Mas a série parece interessante.
Ah, mas pelo menos ele é o Kevin Bacon, né?
É, né? Vamos
Bacon sempre
acompanhar.
É bom, gente. Ó, Lennon Rezende. Caraca, é muito bom escutar o Box. Queria mais vezes por semana. É, a gente vai tentar fazer um hangout no Google, né? Assim que a gente descobrir como que faz isso.
É, né? Se você me explicar o que é, porque...
Vamos tentar fazer amanhã, é tipo um Boxcast, vídeo Boxcast, só que ao vivo. Fica eu na minha casa, você na tua casa, a gente faz uma transmissão de vídeo, vai conversando e a gente pode...
Com a câmera ligada.
É, e aí a gente pode chamar uns convidados da plateia.
Ai, que legal, posso entrevistar? Ai,
pode, é muito legal. É muito legal mesmo, vamos tentar fazer amanhã.
Não tá dando conta de ser Oprah brasileira, então eu quero cantar. Acho que eu tenho essa vocação.
Amanhã, no caso, terça de noite, vamos tentar fazer?
A gente pode estar tentando. A gente pode estar tentando.
Então vamos tentar, por volta de umas 8, 9 horas, a gente avisa no Face e no Twitter se for rolar mesmo. E por último, comentário da Joyce, que fala, oi, lindos do podcast. Ah, eu não vou continuar lendo da Joyce, não.
Não, ela... a Joyce é truqueira.
A Joyce é truqueira, furona, ela faz isso só pra deixar o Rômulo com raiva.
Eu acho que sim.
Enganadora.
Muito.
Enfim, vamos lá. Por qual você quer começar, querida?
Gente, deixa eu ver na minha lista, que é longa. Acho que a gente pode falar de Dexter, né? Pra tirar logo isso da frente, porque Brasil... Vamos repassar o que aconteceu.
Vamos,
você
me alegre.
Você está toda amarrada naquele plástico lá, entendeu?
No plásticozinho.
No plásticozinho, no plastiquinho, tá? O cara tá lá, entendeu? Já sabe tudo que você aprontou na sua vida, entendeu? Tá com um baita de um facão pronto pra enfiar no teu peito.
Literalmente. Ah, é no peito?
É no peito. Calma.
Ah, é tá de outro peito, facão que você tá falando, então.
Daí, entendeu? Você vira pra ele assim, na maior calma, e fala assim, faça o que você tem que fazer.
Aí ele cara, mete aí, o facão na vagina dela.
Não, menina, em vez de meter o facão, né, no peito dela, mete outra coisa em outro lugar,
mete
Brasil.
O cacetete.
Gente, eu tô passada com o Dexter, gente, vocês não têm noção.
Ai, mas eu entendi ele, ele precisava
não,
dar uma
eu zinha. Entendi, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que dar uma zinha de vez em quando. Eu entendo isso, sabe?
Olha, aquela, aquela trepada foi de matar. Titu, pá!
É, isso, boa, Caio. Mas assim, o que eu não entendo é como uma pessoa pode estar num segundo, entendeu? Pressa, porque assim, pensa, qualquer pessoa estaria... que eu vou fazer o gesto, mas vocês não vão estar vendo, de repente eu faço amanhã no Hangout, entendeu? Então, assim, vai estar travada, com tudo travado, porta da frente e dos fundos travada, entendeu? No caso de uma menina. E aí, de repente, o cara vira e começa a trepar com você e você tá super aberta. Gente, não é assim que faz.
Ai, gente, se o cara tivesse pra me matar e, desculpe, com a licença do meu relacionamento, e fosse o Michael C. Hall,
fia...
Se fosse um Seu Madruga da vida, eu ia falar, por favor, me mata.
Né, pelo amor de Deus. Daqui a faca que eu mesmo corto. Ele é o Andy, né? Mas vamos que vamos. Tô gostando da laguerta, entendeu? Que tá lá, se largar o osso.
Ai, meu Deus, por favor, Deus. Igual o Manny da Fancrente. Por favor, Deus, faça a laguerta parar de mexer onde ela não deve. É que isso vai ser legal pra série, mas...
Uma certeza, cara. Laguerta não sobreviverá, ok?
Então, isso que é o bom, né?
Isso não é spoiler, Brasil. Isso é a minha bola de cristal.
Isso é, entendeu? Desejo.
Não, não é desejo. Não quero que ela morra. Até porque agora ela tá legal na série. Finalmente ela encontrou um propósito. Ela nunca teve propósito. Ela sempre era uma personagem largada, entendeu? Que só fazia beat.
Ai, menina, posso falar uma agora, coisa? Mudando de assunto.
Diga.
Tô na home do box, tá aqui a foto da enquete.
Ok.
Me desculpa, mas o cara do Arrow é muito melhor do que qualquer outro desses aqui, viu?
Ué, gente, eu fico passada com esse menino.
Ele é muito bonito, né?
Ele é uma delícia, Brasil. Ele é uma delícia.
Assim, pra mim, eu sei que você vai chamar de herege, mas ele desbancou Ian Somerhalder e o Eric
Brasil,
de True Blood.
Desbancou. Eu sei que eu amo Ian Somerhalder, entendeu? A gente ainda vai se encontrar nessa vida e vai ter alguma coisa, tenho certeza disso, entendeu? Porque, assim, sabe, uma energia muito boa.
A gente ainda vai se encontrar e ainda vai meter alguma coisa, né?
Não necessariamente nessa mesma ordem.
É, só que o Ian Somerhalder tá ali, ó, 31% contra o Stephen de 33%.
Gente, vou fazer campanha nas redes sociais.
É, eu prefiro, entendeu? O Stephen.
É, acabei de dar mais um fotinho.
O Stephen do Aaron, não o Stephen do...
Acabei de dar mais um fotinho pro Stefan. Porque eu tinha voltado só no trabalho, agora eu voltei aqui em casa. Mas, gente, pelo amor, né? Tem dó, né? Tadinho dó. Do Ian.
Ai, ai.
Mas, ó, só pra falar pra Gerald, que eu sei que você não assiste, a série continua ótima naquele mesmo ritmo, entendeu? E agora, no finalzinho do episódio, deu assim aquela pegada de bicho, assim, sabe? Porque o padrasto do Oliver descobriu que a mãe do Oliver tá envolvida na trama que afundou o barco do pai dele, que deixou o menino lá preso na ilha durante 5 anos.
Casos,
entendeu?
De família. Minha mãe
casos
afundou o barco
de família.
Do meu pai.
E, gente, olha, vou falar, viu? Fiquei, assim, sem ar quando o Oliver deu um beijo na Lori, tá? Olha... Fala a verdade, não sei qual dos dois que eu queria estar no lugar.
Que okay, inveja daquele tipo. Papel. É a mina que era do Melrose Place, não é?
Sim, essa mesmo. Então, Brasil, mas foi uma pegada assim, eu falei, Jesus, é hoje.
Ai, gostei, ai, tô lá, né?
Olha, eu ficaria ali entre os dois sem o menor problema.
E Romelando?
Gente, Homeland é amor. Amor profundo, é verdade.
Você tá tentando lembrar o que, que teve no episódio, né, bandida?
Não, eu tava procurando aqui porque eu fiz anotações, entendeu? Que é muita coisa, eu vou esquecer.
Quero ver você dar essas enroladas no hangout, sem ninguém perceber.
Gente, não, ó, eu vou falar.
Já prepara o teleprompter, fia.
Eu vou falar, ó. Quando a primeira temporada de Homeland terminou, eu pensei assim, ok, entendeu? Jogaram tudo na nossa cara, entendeu? O Brody realmente era um filho da puta, é um filho da puta, tá ajudando o Abu Nazir, entendeu? E a Carrie tava certa em tudo, ela não tava louca, realmente não era coisa da doença dela e não sei o que, ficou tudo muito claro, ok? Aí vem segunda temporada, reviravolta aqui, reviravolta acolá, e de repente, nesse episódio, eu me peguei de novo assim, pera, o cara é um sacana, filha da puta, de novo, e tá fazendo tramas, ou a Carrie tá enxergando coisas aonde não há?
Ah, eu não pensei porque... isso não, por que você pensou isso?
Ah, eu pensei, Brasil, porque assim, aquela hora que ele tá conversando com a menininha lá, que é o contato com o Abu Nazir, parece que eles estão falando alguma coisa naquele momento que tem o cara do telefone.
Sabe
lá
o que, que eu pensei na hora? Lembra que ele começava com o código Morse, conversava com o código Morse pela mão?
Exato.
E eles ficam piscando muito naquela cena. Eu achei que eles estavam...
Foi pelo olhar. Eu não sei se de repente aquele cara com o celular era um cara que tava ali e na verdade aquele celular era só um negócio que bagunçava as escutas do pessoal da CIA, sabe?
Ah, sim, pode ser.
Tipo, aquele aparelho.
Mas é porque a câmera mostrava que eles não estavam mexendo a boca, né?
Então, eu não sei, porque mostrava o Brody de costas, né? Não mostrava.
É, mas eu também fiquei na dúvida. Podia ser que ele tava falando alguma coisa, né?
Exatamente. E, meu, muita coincidência. De repente, o cara vai lá, entendeu? Invade o lugar, vem uns caras que parecem militares, entendeu? Tem um estilo muito
nossa,
militar.
Aquela cena foi da hora, né?
Meu, muito legal, cara. E aí você fica assim, putz grila, o Brody é um filho da puta, ele tá de novo ajudando a Abu Nazir.
Fia, não fala putz grila, já te falei que isso faz o povo achar que você nasceu em 70.
É?
É.
Ai, gente, não, mas eu nasci em 86. Você tá pensada pro 6?
Quantos anos você tem hoje, então?
25. 6. Ai, gente, eu sabia, eu era mais rápida na conta. Eu falei que eu não sou boa com números, Brasil. Então, mas eu fiquei assim, duvidando mesmo da lealdade do Brody e da sanidade da Carrie.
Não, mas esse eu acho que é o mote pro resto da temporada. Vai ficar nesse joguinho mesmo. Será que o Brody tá mesmo do lado dela?
É isso que é legal, porque a série tinha te jogado tudo e parecia que as coisas iam estar claras daqui pra frente. Não, o Brody é realmente um filho da puta, Carrie tava certa, vamos ver como é que vai ser. E aí, de repente, eles fazem aquele episódio em que ela desmascara e prende e tal, e não sei o quê. E você fala, pô, e agora? E agora que você tá de novo achando... Você não tá com certeza de novo se o Brody realmente tá do lado da CIA ou se ele continua sendo um filho da puta ajudando a Abu Nazir. Então a série conseguiu, sabe, dar aquele 360 básico, entendeu? Ele voltou pro mesmo lugar. Tipo, você tá de novo questionando tudo, desconfiando de tudo, e tudo muito verossímil, dá pra você acreditar nas coisas que tá acontecendo, é uma coisa mega absurda, entendeu?
É.
Tô passada, gente, Revenge, ó. Homeland é amor.
Homeland é tudo.
É, amor.
Gente, vai ter Peter Pan no...
Aonde,
Brasil? No Once Upon a Time?
Sim. Claro, mas o Sapana também não...
Não, Peter Pan não, desculpa, Robin Hood. Falei errado.
É, eu também. Você falou errado e eu também liguei o nome da pessoa errada.
Que coisa, mas... Ah, e o episódio do Pé de Feijão foi Chaves total, né?
Gente, não assisto Once Upon a Time.
Nossa, só faltava o nhonho gordo lá. Igual no episódio de Chapolin. Ai, que ridículo.
Ai, gente, mas Once Upon a Time é isso, gente.
É, por isso que a gente ama, igual Revenge, né? E aí? Ai, Revenge.
Gente, o Jack cortou o cabelo, ele tá lindo.
Ele tá ficando gotosinho, né?
Gente, como pode, né? Ai, adoro Revenge. Entendeu?
Revenge.
Não, só que assim, sabe? Jack, tipo assim... É... O filho não é seu, cara. Olha bem pra cara daquela criança. Não tem nada a ver com você. Entendeu? Aí ele vai e me pede a Amanda em casamento. O Brasil, não é possível.
É, mas sabe? É muito burro, né?
Sabe? Não é possível, Brasil.
Ele é tipo o Rick de The Walking Dead, só que em Revenge, né?
É, tipo isso.
É o último que sabe das coisas.
Então, é que assim, né? Coitado, a Emily fez com que ele acreditasse que ele é o pai da criança, ok, entendeu? Mas, meu, ela é uma vagabundazinha que ela manda, gente. Ela não sabe, eu não gosto dela. Eu quero ela longe, assim. Que ela seja feliz, entendeu? Que ela encontre seu amor da vida dela mais longe dos Hamptons, entendeu? Vaza.
Também acho. Entendeu?
Gostei. E, gente, tô passada que o Mason descobriu tudo, entendeu?
Menina, era isso que eu ia falar agora.
Emília.
Que o quê?
Entendeu? E olha que Emília é Amanda e Amanda é Emília.
Ah. Como é que ele descobriu isso, hein?
Ah, gente, tá na cara de todo mundo, né, Brasil?
Ah, todo mundo que assiste a Será que ele assiste a Avenida Brasil?
Todo mundo que sabe... Que as duas passaram por aquele mesmo instituto do dia, pela mesma FEBEM, entendeu?
Uhum.
Já deveria ter uma suspeita, sabe assim?
É, isso é verdade.
E aí, como o cara, ele conheceu a Amanda, criança, ele conversou com a Amanda, ele sabe ele conhece profundamente a história, porque ele conversou com o pai dela, ele tava no meio de tudo isso, então pra ele é muito mais fácil identificar do que pra outras pessoas que de repente não conviveram tanto.
Mas agora, eu acho assim, eu não vi o episódio mais recente, né? Como a Vitória tá fudendo pro lado dele... Eu acho muito capaz dele virar pra Emily e falar assim, amiga, vem cá, colega, vou te ajudar e depois que isso tudo explodir, eu vou escrever o livro. Não duvido.
Então, Brasil, também não duvido, porque assim, ele tem duas alternativas. Ou ele se junta a Emília pra detonar a Queen V, ou ele tá morto, né? Porque todo mundo que descobre alguma coisa importante na série acaba morto. Então...
Sim.
Né? Tem duas opções.
Pois é, de resto não aconteceu nada, né?
Não, gente, só Daniel sendo Daniel, né?
Pô, e aquele namoradinho da Emily já tá me torrando o saco, viu?
Ai, não sei, Brasil. Eu ainda não sei qual que é a dele, entendeu? Eu acho que ele ainda vai aprontar muitas.
Fora que ele é um bonito feio. Você começa a reparar assim, você fala, é, ele não é bonito. Ele parece bonito, mas ele não é bonito.
Ele não é bonito, Brasil. Ele é o típico homem camarão.
É.
Ok? Você corta a cabeça dele e usufrui do resto.
Exatamente.
Tá? Fica a dica, Brasil. O
que mais que a gente tem para comentar?
Ai, gente, olha, vou falar que até Glee eu vi.
Aff, que episódio ruim!
Gente, mas eu gostei porque fez referência a Gilmore Girls, achei fofo.
Ah, na hora dos DVDs, né?
É, de fofo. Tudo que faz referência a Gilmore Girls, eu acho fofo.
Nossa, eu tô considerando seriamente nunca mais ver Glee.
Então, gente, foi a estreia do menininho que ganhou The Glee Project, não foi?
Foi, mas ele é chato pra cacete.
É claro, né? E tipo assim, aí que você vê que realmente o Ryan Murphy devia querer estar com o meu menino, né? Assim, porque ele vivia falando que ele queria alguém do The Glee Project que, né, fosse um desafio, que trouxesse algo de diferente pra série, blá blá blá. E o menino tá fazendo um fim.
É, exatamente.
Claro, né?
É o fim da picada.
é o fim da picada, Brasil. E assim, né, o Finn vai acabar sendo agora o mentor lá do Glee Club, entendeu?
Mas isso que eu não entendo, ó, o Will Schuster vai ficar 3 meses fora, não é?
Graças a Deus. Gente, como ele é feio, gente,
ele
do
é.
Céu.
Ah, mas dá pra perder como uma meia é... hora, vai.
Que meia hora, menino? Ele era horroroso.
Gente, você acabou de explicar o camarão.
Mas ele é disforme, não dá, gente.
Então, voltando. Ó, o Will vai ficar fora 3 meses. Isso tá dezembro, janeiro, fevereiro, que normalmente é quando o Glee volta. Ou seja, o Finn nem vai ter tempo de ser professor.
Ah, não, mas é exatamente por isso que eles escolheram esse momento pra tirar o Schuster, né? Então ele deve perder, sei lá, 2 episódios, 3 episódios.
Agora, sabe o que eu tava pensando? O que eu senti falta nesse episódio? Mostrar a Rachel, porque tá muito mais legal ela e o Kurt em Nova York do que a porra da escola. Eles deviam ter feito um spin-off.
Exato.
Fazer, né, uma série, sei lá, Kurt and Rachel. E fazia os dois em Nova York, às vezes fazia um crossover, sabe? Igual o Grey's Private Practice.
O detalhe é que, assim, eles sabem que... Eles, eu acho que o medo deles, e é uma coisa bastante racional, é que, assim, se você dividir, você perde. Entendeu?
Mas aí você fica acaba... que a cada uma semana você tem uma série diferente. Uma semana é a série do Kurt e da Rachel, outra semana é de Ohio.
E tá muito claro qual parte dessa série... Entendeu? Tá mais interessante, que é Nova York.
É.
Você vê, a gente teve um episódio todo centrado no McKinley e foi uma droga de episódio.
Muito chato.
Entendeu?
Eu não quero
enquanto
saber
de... Enquanto o episódio anterior que teve Nova York, que foi o episódio que todo mundo brigou e tal, foi mais legal, porque teve o Kurt, teve a Rachel. Entendeu?
Ah, eu achei que eles não foram corajosos, sei lá.
É, e eu acho que além... Não é só o Kurt e a Rachel. Eu acho que é muito mais as participações especiais que eles estão trazendo com eles, entendeu?
Mas isso é muito chato, porque você vai ter participação especial de gente que já era do teu elenco. Onde isso é especial?
Não, eu tô dizendo no caso de Nova York.
Ah, tá, aí entendeu? É verdade.
Legal, não é só o Kurt e a Rachel lá em Nova York. São as participações que vêm com esse cenário, entendeu? É muito legal ver a Sarah Jessica Parker na Vogue. É muito legal ver a Kate Hudson como uma professora de dança malvadinha pra cima da Rachel.
Entendeu? Tô com saudade dela.
Entendeu? E é uma pena que essas atrizes, elas não fiquem mais tempo na série. E é uma pena que essas tramas não fiquem mais tempo na série.
Pois é.
Entendeu? E não é por outro motivo que Glee foi transferida pra quinta-feira e anda apanhando feio.
Mas isso era óbvio. Era óbvio que Glee não ia bater. Porque Glee também nunca foi nenhum fenômeno de audiência. Ela tá bem.
Não, ela sempre foi fenômeno de audiência, mas só na terça. Ela não tinha uma concorrência muito forte.
É série de adolescente, no fim das contas. Não é série pro público da quinta-feira,
exato,
que é mais velho, mais adulto.
E outra, eu não sei o que a Fox fez, porque assim, ó... A série, a quinta-feira é o dia mais concorrido da TV americana, entendeu? Que tem pesos pesadíssimos. Você tem Persona of Interest, que é a sensação da CBS. Você tem Grey's Anatomy, que continua fazendo bons números pra ABC. Aí você coloca a Glee ali no meio, tipo, oi. Que raio de audiência a Glee quer conquistar. Entendeu? Se você tem pra adolescente, The Vampire Diaries passando nesse mesmo dia.
É muito mais fácil, né, de concorrer.
Muito mais fácil. E outra, se tivesse mudado pra quinta-feira, na metade da primeira temporada, na segunda temporada, quando a série tava lá em cima, talvez teria dado certo.
Ó, depois do Super Bowl, né?
Exato.
Aí falando...
Agora,
é.
Nossa, bicho, gente. Sem chance.
Aí, já que você falou de quinta-feira e eu lembrei do Super Bowl, vamos comentar Elementary. Que vai ser o Super Bowl do ano que vem, já é do Elementary, né?
Ah, a gente adorei.
Eu também curti muito. Só que eu fiquei muito chateado com esse acidente de avião. Parece que todo mundo morreu de parada cardíaca. Como é que um avião cai e ninguém se desmantela? Tava todo mundo inteiro.
Mas Brasil, domingo caiu um avião aqui em São Paulo e todo mundo sobreviveu.
Nossa, mas você viu o vídeo? Que da hora.
Gente, achei bafônico aquele vídeo. Daí as pessoas perguntam assim, Ana, por que você não pousa ali em Congonhas, que é do lado do seu trabalho? Aí você já vai trabalhar direto. Eu tenho amor à minha vida, gente. Eu não quero morrer.
Ah, gente. Mas, ó, assim, num acidente de avião, ou você sobrevive e sai com alguns arranhões, blá blá blá, tipo, ou você morre desmantelado. Ninguém morre inteiro num acidente de avião.
Exatamente, as séries estão aí pra provar que só tem essas duas alternativas: Lost, Grey's Anatomy, né? Caiu de avião, você se esborracha todo, entendeu?
É.
Ou você, né, sobrevive com alguns arranhões.
Aí, mas enfim, a série continua boa. Eu gostei do episódio e tudo mais.
E eu gostei, porque ele revelou um pouquinho do Sherlock. Se no episódio anterior a gente ficou sabendo um pouquinho da história da Joan, nesse a gente ficou sabendo um pouquinho do Sherlock. E viu que E viu o quão dolorosa é essa relação com o pai pra ele, né? O quanto ele realmente é difícil pra ele, né? E o quanto ele sabe que o pai dele realmente não...
Agora, eu quero saber quem é essa tal dessa Irene. Já fiquei curioso.
É, gente, pois é. Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Eu gostaria que não fosse um amor, entendeu? Eu gostaria que fugisse desse clichê.
Podia ser tipo uma irmã que morreu, alguma coisa assim.
É, né? ou um caso de uma pessoa que ele tentou ajudar, mas não conseguiu, sabe? Alguém que era refém e porque ele não conseguiu desvendar o mistério acabou morrendo,
pode
sabe?
Ser.
Uma coisa assim. Eu seria legal se fugisse do clichê.
Que mais? Você que viu todas as séries do mundo. Quer comentar Hannah Montana já?
Não, ainda não, calma. Eu quero falar, já que a gente falou de Grey's Anatomy, né?
Ai, você é viu Grey's Anatomy? Vi, foi o episódio da parada cardíaca do...
Ai, gente, que dó. Fiquei morrendo de dó do velhinho.
Fiquei também.
Fiquei, Brasil. Foi um episódio bacana, foi centrado na Meredith, na Christina.
Ai, você achou, né, bacana? Eu achei tão drama. Eu não tô mais com saco pra Grey's Anatomy.
Não. Mas, meu filho... É Shonda, Shondrama, não tem jeito.
Shonda
falou
Malhão.
Nessa mulher é o drama em sua espécie mais pura. Mas eu gostei do episódio, achei legal a interação delas. Apesar do drama, teve umas pitadinhas de humor e tal. Só que assim, gente, é sério. Alguém precisa chamar lá a agente de adoção que deu a Zola pra essa mulher.
Nossa,
que...
e ela tá virando a mãe dela, né?
Não, tem que tomar, gente. Porque quando a gente da adoção tava lá, não, a gente tem tempo, porque eu e o Derek, a gente, quando um estiver trabalhando, o outro vai estar de folga, porque a gente não sei o que vai fazer acontecer. Essa menina passou de mão em mão o episódio inteiro, gente.
Foi. E não vi ninguém passando álcool gel na mão pra pegar ela.
Ninguém. Entendeu? No final das contas, tá aquele ruivinho lá, entendeu? Que aquele homem tem cara de psicopata. Podem dizer o que quiser, mas Owen Hunt tem cara de psicopata. Mas eu gostei do episódio, só fiquei muito triste mesmo que o tiozinho morreu, mas eu acho que de repente isso vai trazer a Christina de volta pro Seattle, né?
Ela não voltou já?
Não.
Não mostrava, não, assim, ela no final junto com a...
Não, o episódio mostrou ela indo à casa da Meredith, né? Finalmente deixando o medo de avião, porque eu suponho que ela viajou de avião, indo até a casa da Meredith, abrindo a porta e ela entrando e tal, mas não ficou claro que ela voltou pro hospital, entendeu?
Ah, eu acho que no próximo episódio ela já volta.
É, mas eu acredito que esse seja o estopim pra ela voltar, né? O
que tá tomara. Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso que vai fazer a série ficar legal outra vez. E, ai, a Shonda tá querendo ser muito séria, muito drama pesado pra Grey's Anatomy. A série era legal porque não era assim. Aí você assiste Grey's Anatomy, eu lá assistindo e pensando, ai, eu queria tanto estar vendo Emily Owens. Que é tipo Grace como era no começo, sabe?
É, então, mas eu acho que foi um episódio, sabe? Pra Meredith definitivamente lidar com a morte da irmã dela, né? E deixar isso pra trás, a Christina deixar essa coisa de fugir do Seattle por conta dessas tragédias e voltar também. Eu acho que foi um episódio pra colocar uma pedra, né? Não que não vão falar, não que não vai ser mais mencionado e tal, não vai ser esquecido, mas eu acho que foi mais pra colocar uma pedra nesse season finale do acidente e começar as novas tramas.
Tomara.
Entendeu? Porque até agora a gente viu trama nova. Você vê a Kotoka, por exemplo, você viu que ela tá, né, colocando a perna mecânica lá e tal, mas isso não desenvolveu ainda.
Não.
Né? Essa coisa da luta dela pra voltar pro hospital, pra lidar com essa nova...
Ah, que também
realidade.
É chato, né?
É chato, entendeu? Mas você não viu nada disso ainda. Vamos ver como é que ela
eu
vai
Eu acho, conduzir. Olha, sério, já deve ter morrido mais gente no Seattle Grace em 8 anos do que no General Hospital do ER em, sei lá, 15 temporadas.
E olha que em ER caiu até um helicóptero.
Pois é, e arrancou o braço do, é, do médico. Bom. Pois é, ER também teve seu cotoco, né?
É verdade, gente, um cotoco das antigas.
E a gente achando que Grey's Anatomy tava inovando, porque foi o primeiro cotoco da temporada, foi em Grey's, né?
Exato, mas não, não. E ER tá aí, né, pioneiro no cotoco.
Esses cotocos tão rendendo. Ah. E Fringe, menine?
Menine, Fringe.
Matrix Feelings, hein?
Meu, a primeira, o primeiro comentário que eu notei aqui foi exatamente isso, Matrix Feelings.
Nossa, tava, mas tava da hora, eu gostei.
Gente, mas me conta uma coisa, o chefe dos observadores lá, o malvadão, ele não tem boca, Brasil?
E ele é meio sádico, né? Ele vê tudo, você tem a impressão de que se ele quisesse, ele resolvia o bagulho, mas ele tá lá deixando todo mundo se fuder.
É, gente, mas ele não tem boca, aquilo me assustou, não tem lábio, é estranho. E, gente, assim, meu medo, tá? Eu vou falar agora, isso é sério, gente, não levem na brincadeira, eu tô falando sério, tá? O Peter roubou o chip, ok? E colocou na cabeça dele.
Pedro! Né? Devolve o que é meu!
E agora, ele deu essa de Neo Matrix, né? Minha preocupação, ele vai ficar careca igual aos observadores?
Putz, mano. Ai, tomara que não.
Sério, essa é a minha preocupação, porque ele é fofo, gente. Entendeu? Joshua Jackson é fofo. Eu não quero ele careca, Brasil.
Também não, pelo amor de Deus. E o que será que aconteceu com aquela criança...
Ai, não sei, gente. Não é criança, aquilo é um
criança
monstro.
Observadora.
Não sei, gente. Estranho, né?
Sumiu, né, menine?
Sei lá. Vai... Será que ele é o sádico do homem?
Será que ele é o... Não, não pode ser.
Ah, porque o Walter não conseguiu ajudá-lo. Aí a bicha ficou louca do cu e decidiu se vingar?
Ai, não. Acho que não.
Sei, Brasil, não sei. Ai, Fringe é assim, gente. A gente nunca sabe de nada. Eu não gosto de teorizar, porque eu tenho trauma de Lost.
Aí foi, enfim, resumindo. Fringe foi Matrix com aquele filme lá do Inception, né?
Tipo isso, basicamente. E assim, né? A gente continuou procurando os Horcruxes, né? Pra acabar com o Voldemort.
Pois é, que é careca.
Que é careca.
E em vez de não ter nariz, ele não tem boca.
Exatamente, exatamente. Gente, agora mais bafônico que Fringe foi The God's Wife.
Ai, eu adorei esse episódio.
Gente, que ricaço, filha da puta.
Fiquei chocado na balada.
Chocada com ela, gente. Safada.
Ai, Maura Turner, filha da puta.
Safada. Ficou amiga de The God's Wife, ganhou a confiança dela, entendeu?
Mas você acha que foi tudo planejado?
Então, eu não acho que foi tudo planejado com esse nível de revenge, sabe? Uhum. Mas eu acho que também não foi totalmente santa, não, sabe? Do tipo, ah, não, mas é que as circunstâncias levaram a fazer isso e aquilo, entendeu? Eu acho que, no fundo, ela se aproximou da The God's Wife porque ela realmente queria... Porque ela realmente acha que a Alicia é uma mulher forte, né? E como ela é uma defensora das mulheres, blá, 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 ela gosta disso, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela realmente queria ter um insight mesmo, sabe? Ela sabia que são coisas que não dá pra ler em revista e tal, porque... tudo muito truncado, as notícias e tal, né? Fica tudo naquele, será que é verdade? Será que não é? Então acho que ela queria ir direto à fonte, né? Então ela aproveitou pra se aproximar de uma figura que ela admirava, mas ao mesmo tempo pra conseguir essas informações. E aí deu aquela merda toda, o escândalo acabou se tornando uma mentira que acabou ganhando
proporções.
Proporções enormes, parece até uma verdade, né?
Ah, mas eu gostei do que o Eli fez pra fuder a jornalista. Bem feito.
Ai, adoro, né? Eli é tudo, gente. Ele é ótimo.
E será que no próximo episódio já desenvolve o... Porque o Carrie tá sem plot, né, na série.
É, ele tá largado, né? Ele tá jogando.
E aí ele já ganhou uns casos. Tomara que já coloquem ele mais na série no próximo,
eu
né?
Eu acho que no final das contas ele vai ter um papel importante. Porque essa coisa de mostrar como ele tá lidando com o contador lá, eu acho que no final das contas vai se mostrar importante. Então eu acho que de repente alguma coisa ainda tá reservada pra ele, entendeu? Ele não tá recebendo muita atenção agora, mas eu acho que a coisa vai se desenrolar bem. E, gente, dá na cara da indiana. Christian, esqueceu o nome dela.
A Kalinda? Gente, como você esquece o nome da Kalinda? Você que merece levar na cara.
Não, o cara tá na cara dela. Ai, você gosta dele? Não. Mas então, tipo, ai, não consigo ficar longe. Ah, gente.
Ah, mas depois também do que a agente federal fez com ela, né?
Não, ok que ela não confie nessas pessoas, normal.
Agora, sabe o que ia ser da hora? Se a Kalinda depois descobrisse que, na verdade, aquela foto, o marido dela que tirou. Que não tinha nada a ver com a moça da agência federal.
Ah, mas por que ele ia encontrar lá no coisa?
Só pra causar com a cabeça dela, fia.
Ah, não, mas essa foi a primeira reação dela, né? De acusar o marido de ter tirado as fotos e plantado.
Ah, mas então, e o legal seria se ela descobrisse que foi aquilo mesmo, né?
Ah, sim, sim. É, não sei, gente. Não sei, Brasil. Tô confusa, não sei. Não sei mais o que pensar.
Também não.
Deixa eu ver se falta alguma coisa pra eu comentar.
Olha,
ai,
eu
gente,
comecei a ver The Vampire Diaries, mas ainda tô muito no começo.
Não, gente, não faz isso com você. Não faz, Brasil. Por que você
ah,
se
eu tô precisando ver algumas comédias.
Eu sei, mas... Enfim, eu não vou falar nada. Porque depois vão brigar comigo porque eu sou preconceituosa. Mas na verdade... Posso falar de The Office?
Pode, eu não vi ainda, mas pode.
Gente, foi tão engraçado o episódio.
Ai, você falou que o episódio de Halloween foi bom e não foi bom, Ana.
Aí foi, aquela cena de abertura foi...
Dele com a melancia na cabeça, abóbora na cabeça.
Abóbora, gente. Muito engraçado ele andando com aquela abóbora na
Ai,
cabeça.
Não vi graça. Agora, o desse eu vi o começo, que é o...
Ai, gente, adoro.
O mexicano lá vai confessar e o outro...
Não, então, mas a graça do episódio não foi o Oscar e o Kevin. A graça do episódio foi que o Dwight ia participar de um programa de rádio e na última hora eles cancelaram. Ele ia estar por telefone, né, ao vivo, no programa de rádio respondendo umas coisas lá. Na última hora cancelaram, mas é claro que o Jim...
O Jim ligou pra ele, né?
Claro, e armaram como se fosse da... E a britânica, né? Como a locutora, né?
Ai, meu Deus.
E aí armaram como se fosse... Meu, é hilário, gente. É hilário.
Ah, eu vou assistir agora, que eu comprei na FENAC.
É muito bom, gente. Eu chorava de rir. Agora, gente, por favor, né? O Andy podia morrer.
O Andy tá muito chato, né?
Chato, gente.
Se bem que ele sempre foi chato.
Não, mas o que ele tá fazendo com a recepcionista, cara? É que ela é muito tonta, entendeu? Dá vontade de dar na cara dela, entendeu? Mas o que ele fez com ela nesse último episódio, ainda bem que ela aceitou o convite do novo menininho lá pra sair, entendeu? E eu espero que quando ele volte, ela vira pra ele e fala hello, a rifa correu e o seu número não foi sorteado. Então, e já era.
A rifa correu e seu número não foi sorteado.
Exatamente.
Ai, meu Deus.
A Erin tinha que fazer isso com o Andy. Então chega pra lá nele, que ele é muito chato, ele se acha muito. Tô nervoso.
Ai, ai.
E Go On continua fofa.
Ai, não assisto.
Não é engraçada, Go On, tá? Desculpa, não acho engraçada. Matthew Perry vai ser pra sempre o Chandler. Então, pra sempre. Não adianta, Brasil. Ele só é diferente quando ele tá em The God's Wife.
Eu não
mas
vejo essa
aí. A série
é
legalzinha. Eu vi, porque, né, eu tinha esquecido da série. Você vê como ela é importante na minha vida. Mas é isso.
Então é isso, né, gente? E aí, vamos tentar fazer o nosso hangout amanhã. Vamos testar a possibilidade. Vamos conversar com a emissora. Renegociar salários. Rômulo, se você quiser gravar o podcast com a gente, eu acho que tá na hora, porque a Joyce tá aqui, né, ó. A gente fala 8 horas, dá 9 horas, agora falta 10 pras 10 e nem sinal da Joyce online. Ó, mas credo, talvez aconteceu alguma coisa, né? Joyce, você tá bem? Deixa um comentário falando que você tá bem. Né? Que a gente fica preocupada.
É verdade, mas se for picaretagem, Joyce.
Aí você mente que aconteceu alguma coisa, Joyce. Porque senão eu vou dar na cara.
E não brigar com você. Faça, Rômulo, fique online e faça teste de áudio. Se tudo der certo, vamos gravar um pod juntinhos.
Um pod de quê?
Podcast Brasil. Que pau o quê? Só pensa nisso, gente.
Quero
desligar.
Então
tá bom.
Agora. Então, gente, boa semana pra vocês. Até terça-feira que vem.
Gente.
E comentem, deixem lá as séries que vocês gostam. Sigam o arroba box de séries no Twitter. Falem pros amigos de vocês seguir. Hackeia a conta dos amigos. Segue. Comente no Facebook. Compartilhe. Faça o box crescer. A gente não tem nenhum programa de Teleton, a gente não tem nenhum programa de Criança Esperança, a gente não te pede 5, 10, 15 reais de doação. Por favor, compartilha esse link, que é o mínimo.
É verdade. E, gente, a dica da semana é: nunca diga alô, diga sempre alô, Cristina.
Alô, Cristina. Tchau, Cristina.
Tchau, Cristina.
Até o próximo Boxcast.
Até.